Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos aqui nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje José Almino, nessa série em que a gente investiga, né, os dias do golpe militar de 64. Mas é melhor que a Eleonora, então, faça a apresentação de nosso convidado como mando figurino. E a gente começa, então, essa conversa desse início de noite. Aqui em São Paulo já está quase escuro.
José Almino, que bom tê-lo aqui no Tutameia. Hoje é dia 27 de março de 2024. O José Almino nasceu no Recife, em 1946, é sociólogo, trabalhou no Secretariado das Organizações Unidas, em Nova York, foi pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, CNPq, no Rio de Janeiro. Integra o quadro de pesquisadores da Fundação Casa de Rui Barbosa, a qual presidiu entre 2013 e 2011, publicou uma série de livros de poesia, de ficção. Eu tenho um aqui em mãos, O Motor da Luz,
Motor da
pela
luz.
editora 34, a quem a gente agradece. E eu vou começar com a pergunta que a gente tem feito sempre no início dessa série sobre o golpe militar. José Almino, onde você estava no dia do golpe militar?
Eu estava no Palácio das Princesas de Pernambuco, que é a sede do governo do estado, e naquela época também residência do governador. Eu sou filho de Miguel Arraes, que na época era governador do estado de Pernambuco. Eu, literalmente, sim, no dia, do dia 31, dia 31, naturalmente, foi um dia muito movimentado, digamos assim, e eu fui, já do dia 30 para 31, tínhamos dormido muito mal, e no dia 31 eu cochilei, até vestido, quando eu estava de roupa e tal, quando fui acordado às 2 ou 3 horas da manhã, no dia 1, portanto, estou começando o dia 1 pelo dia 1 mesmo. Eu fui acordado por minha tia Violeta Reis, que disse, olha, está acontecendo alguma coisa estranha. Aí ela disse o que foi. Isso é um fato anedótico, assim, mas que é curioso. Ela disse, chegou um oficial aqui, bateu aqui há pouco no cajinho. Isso era umas 3, 4 horas da manhã. Bateu aqui há pouco na porta do palácio, dizendo que queria falar com o doutor Reis tal, e ele estava completamente bêbado. E a pergunta que ele fazia se nós íamos reagir, né? Se haveria reação armada e tal, e meu pai falou com ele e tal, e fingiu-se assim, né? Porque haveria reação armada, nós não estamos sendo atacados e tal. Enfim, ele foi embora, mas aquilo já era um sinal da coisa imediata. Nós sabíamos já o que, né, o que viria, mais ou menos. Né? Eu só ponho assim um pouco de contexto agora nessa coisa. Isso, coincidentemente, o dia 31 cai na terça-feira, logo em seguida da Semana Santa. Certo? E a quarta-feira foi o dia 1º. Eu tinha estado em Brasília, onde eu fiz vestibular, né? E como passou o verão todo em Brasília, eu voltei para passar as férias da Semana Santa no Recife, né? E chegando lá, e foi lá, e chegando lá, começaram a acontecer as coisas, digamos assim. Mas antes eu já tinha, eu estou com problema de olha,
Alô?
Oi, aconteceu alguma interrupção aqui
José Almino?
na transmissão. Tem algum problema de internet?
Vamos aguardar uma conexão, que a conexão se restabeleça. José Almino, então, está falando com a gente sobre o que ele viu no dia do golpe. Ele estava, no Palácio das Princesas, no Recife, ele é o filho primogênito de Miguel Arraes, e está começando a conversar com a gente sobre essa cena que ele viu ali logo, nos primeiros momentos, né, do golpe militar, o seu ponto de observação no Palácio das Princesas. Aí,
Vamos
vamos
lá.
lá. Opa!
Opa.
Aí.
Eu devo ser
Ótimo,
o
ótimo.
comandante.
Voltou,
Oi.
voltou.
Voltou,
perfeito.
Voltou.
Eu devo ser
Então você.
o convidado mais desastrado, mas enfim.
Não,
Eu estava.
imagina.
Então, é o seguinte, eu estava. Antes disso, o que tinha acontecido? Sim, então, estava em Brasília, né? E isto, obviamente, tinha sido nas imediações do dia 13 de março, não é isso? Meu pai tinha participado do comício do dia 13 de março, né? E chega em Brasília, não sei, 3 ou 4 dias antes, era pouco. Nós saímos em Brasília no domingo de Ramos, domingo de Ramos, para Recife. Ele ficou lá conversando, ele chegou lá muito preocupado, né? Muito preocupado mesmo. Eu até perguntei ele, por que que o seu discurso foi muito mais moderado do que o do Jango? Ele me deu uma resposta, obviamente, de político muito acertada. Ele disse, meu filho, meu discurso não podia ser na frente do presidente. Eu teria que seguir, eu teria que fazer uma coisa guiada por ele. Isso era verdade, sendo um político como ele era, né? Mas o Brizola não fez a mesma coisa. Fez um discurso mais sectário, mais radical, digamos assim. Ele disse depois, logo não, no, nesses próximos dias, que tinha saído de lá, tinha conversado com uns contatos militares que ele tinha. Naquela época ainda tinha um resquício de militares progressistas, daqueles que participavam do clube militar e tal. Se não me engano, ele conversou com o comandante Teixeira, que era da Aeronáutica, e ficou muito impressionado porque ele disse, olha, o negócio está muito ruim, porque o comício do a, o discurso do presidente foi proibido ser ouvido nos quartéis. Então, isso é um negócio muito grave, tal. E ao mesmo tempo conversou com algumas pessoas de esquerda e tal. No contexto ali, aí para você saber, naquela época é muito engraçado porque quando começou essa nova onda de tentativa de golpe de Estado, que eu, vamos ver, já passou, um dos primeiros a ficar preocupado com isso entre meus amigos, mais novos, naturalmente, que pareciam, eles têm esse tipo de espírito que dão um diagnóstico de meteorologista, não há clima para golpe de Estado. Aí, mas a minha geração já estava um pouco treinada para isso. Não? Nós tínhamos assistido, naturalmente, o Jango ser impedido de assumir, né? O compromisso do parlamentarismo, né? Depois o fim do parlamentarismo, a resistência do Brizola, embora naquela época a ideia de que pudesse estar havendo um crescimento de um movimento popular e o Brizola, a iniciativa do Brizola de defender a legitimidade do governo, da posse do Jango e tal, tinha sido única e original, né? Única pelo destemor, pela forma como ele colocou as coisas, mas original também porque ele abriu a primeira cadeia de rádio, né? É política, a cadeia da legalidade, e aquilo ali era um negócio impressionante, quer dizer, todo mundo ficava ouvindo aquele negócio e tal, né? E havia assim um clima aqui, mas sabia-se que ninguém faria nada no Brasil se não houvesse algum tipo de definição da parte dos militares, né? Qual seria a situação entre os militares. Isso naturalmente começa desde a proclamação da República, quando eles já colocaram na Constituição de 91 a semente do artigo 142, que percorreu todas essas constituições, né? E tem ambiguidade que permite exatamente os militares serem mentores, né, da vida política brasileira, em última instância. Isso é que é o problema. Então, a questão é, havia uma espécie de disputa, de especulação entre se o Jango teria um esquema militar ou não. Esquema militar do Jango era uma coisa discutida. Tinha lá o general Assis Brasil, né, que estava na chefia da Casa Militar. Havia muito blefe na história, mas meu pai, eu acho, talvez por ter sido também de origem pessedista, né, não levava muito a sério essas coisas. Eu acho que o que impressionou mais a ele Foi na passagem entre Rio e Brasília, ele desceu para falar com o Magalhães Pinto. E o Magalhães Pinto tinha relações cordiais com ele e tal, através do Zé Aparecido, né? Naquela época também, né? E quando se falava de sucessão de civis, né? Havia, obviamente, a volta do JK, 65, né? Que parecia imbatível, Lacerda também seria candidato. O Magalhães Pinto sonhava com a espécie de ser o candidato de conciliação e tal. Todos os candidatos a mais ou menos conservadores, ou mais. O centrista, digamos assim, com exceção, obviamente, do Lacerda, tinham, talvez, a perspectiva de repetir o mesmo esquema feito pelo Juscelino de colocar um candidato mais à esquerda na vice-presidência. Meio que meu pai era meio cortejado, às vezes, por um por outro, nesse sentido. Só que ele deu logo uma declaração dizendo que ele não seria candidato a vice-presidente. Mas, nesse dia, ele ficou muito impressionado porque o Magalhães Pinto não conversou praticamente nada. Já não conversava muito, mas não conversou praticamente nada, e meio que não advertiu, mas fez valer, fez a ele dizer: olha, esse negócio está bichado, quer dizer, não entre muito, não vá muito de frente nesse negócio, não, porque a coisa está muito complicada e tal, não sei o quê. Então ele notou que havia assim, uma espécie de um gesto um gesto político, digamos assim, do Magalhães, quer dizer, que podia talvez ter algum resultado no futuro, mas enfim, ele sentiu os primeiros. Quando ele chegou em Brasília, o clima era muito complicado, porque quem estava o Jango muito abandonado tinha sido muito cercado ali pela combatividade dos mais militantes, né? Darcy Ribeiro tinha uma posição muito importante, inclusive na redação própria do discurso do dia 13. Isso o Filipe talvez tenha falado e tal, mas nós sabíamos muito isso, porque havia. O Brasília é uma cidade do interior, né? Concentrando gente de todos os lugares e gente muito qualificada. Então, era uma espécie de aldeia da inteligência brasileira, digamos assim. Então, o sujeito que estava escrevendo o discurso do Jango de dia, jantava com um amigo, enfim, de noite e tal, e havia uma tendência de forçar uma radicalização, digamos assim, ou de não forçar, quer dizer, escolher o caminho da radicalização, né? Inclusive uma certa atração, completamente, obviamente, errada e tal, e mal informada, sobre a possibilidade de um golpe do Jango lá. A coisa que mais impressionou nesse negócio era um deputado chamado Marco Antônio, que depois, coitado, estava naquele grupo de 74 do Partido Comunista, que foi decimado. Ele foi torturado, não foi assassinado naquela hora, mas enfim, sofreu muito, né? E ele estava na casa onde meu pai estava, que era a casa do Herônio Alencar, um professor de literatura que era parente do meu pai e muito amigo do Darcy, tinha sido convidado pelo Darcy para trabalhar lá em Brasília, na universidade. Ele era do departamento de literatura, e o Marco Antônio chegou lá. E meu pai muito preocupado, todo mundo se interrogando o que é que podia acontecer, e ele começou a dizer logo de cara que ele achava que devia se fechar com Jango em torno. E ele disse assim: eu acho que tem muita gente que tem preconceitos com relação, que tem uma espécie de que querem se fechar. Ele usou essa frase que eu nunca esqueci: quer, como o peru, o animal, quer se fechar na roda abstrata ou ilusória da legalidade. Mais ou menos significando que a legalidade era uma espécie de, né, de instituição abstrata burguesa e tal, e que a luta de classe, a luta revolucionária é mais concreta, e, portanto, as pessoas que tentavam argumentar em termos de defesa ou não da legalidade naquela hora, do que ele achava ser uma hora revolucionária, né, estavam dando para trás. Né? Muito estranho, porque isso era completamente fora do quadro, completamente. Você vê o que aconteceu depois, ele estava inteiramente por fora das coisas. Ele era um dirigente, inclusive, do Partido Comunista. E aquilo ali, meu pai balançou a cabeça assim, ficou calado. E à noite teve uma outra reunião. Eu assisti na casa da Vera Brandt, era muito amiga nossa e tal, com Valdir Pires, que era procurador-geral da República, Fernando Santana, que era um deputado federal de esquerda pela Bahia, muito simpático e tal, Abraão Moura, que era um deputado da Frente Nacionalista por Alagoas. E tinha mais uma outra pessoa que eu não sei quem era. Não me lembro mais quem era. Eu sei quem era, mas não me lembro mais quem era. E meu pai, então, começou a perguntar, encaminhar uma conversa de que ele devia começar a ter um tipo de comunicação permanente, tentar fazer uma articulação, pelo menos no nível da informação, né? Porque a situação estava muito perigosa, era preciso que as pessoas tivessem pelo menos o contato de comunicação, se não uma tentativa de arregimentação e tal. Valdir é muito prudente, mas também o Valdir estava numa situação difícil, porque ele era procurador-geral de Jango, né? Então ele não podia estar participando ele não podia, como meu pai no comício, ele não podia estar na frente do presidente. O Fernando Santana, muito simpático, a ideia. O Abraão Moura de Alagoas também, mas não havia daquilo ali mesmo. Meu pai não tinha muita ideia do que fazer praticamente. No dia seguinte, nós voltamos, fomos para Recife e ficamos por lá, Recife. Em algum momento, no dia 30, né, acho que foi da manhã, no dia 30, que o Mourão saiu de Juiz de Fora, né, eu acho. Para o Rio de Janeiro. Então, nós soubemos
acho
disso.
Acho que foi 31.
Amanhã, 31.
Foi 31, né? Não, mas isso. No dia 30 estava. No dia 30 havia várias. Foi no dia 31, claro. O golpe mesmo foi no dia 1. Dia 31. Então, isso deslanchou o processo assim, de apreensão e de vigilância, digamos assim. E o palácio ficou cheio de gente e tal. Começou-se a tentar. A comunicação naquele tempo era péssima, né? Sem contar que provavelmente já estava, em parte, ocupada lá, tomada lá pelo pessoal da segurança, do exército e tal. E meu pai não conseguia falar com o Brizola, conseguiu falar com o Jango rapidamente, que ia para Brasília. Né? E que tal, que meio que tranquilizou e tal, dizendo que as coisas. Dizendo que poderia se ajeitar ainda. Né? E havia aquela. E ele também, na formação do seu governo de Estado, ele havia convidado dois militares, um como secretário de Segurança Pública, era Coronel Humberto, daqui a pouco eu me lembro do nome dele, e o Coronel Trench. Coronel Trench para comandante da Polícia Militar e o Humberto para a Segurança Pública. Ele despacha o Humberto para o Rio, porque o Humberto tinha sido... era um homem assim, muito sensato, assim, muito fino, muito educado, assim, muito político. Ele tinha sido ajudante de ordem do Castelo Branco. Então, para ver o que estava se passando. Né? Ele foi para o Rio de Janeiro e nunca mais voltou, porque não conseguiu voltar, ainda quase que não conseguiu se comunicar. O Justino não dava nenhuma... Estava provocado por algumas pessoas, disse que estava lá, estava tranquilo, estava tudo em ordem, que ele não estava... disse que estava... Não tinha tomado nenhuma atitude. Estava lá, uma coisa vaga, como se estivesse tomando, cuidando da lei e da ordem, digamos assim. Uma coisa, um negócio meio. E esperava-se a reação do Amauri Cru, né? Que seria o fiel da balança nesse negócio, que era o que comandava o segundo exército. Né? Logo em seguida, logo soube-se que o primeiro exército já tinha aderido, então você tinha o primeiro exército, mais um negócio de Minas, né? O terceiro exército não tinha tomado ainda posição, Amazonas era muito longínquo, não contava muito e tal, Pernambuco também não tinha tomado posição. Então, basicamente, era o Cru que faltava para decidir a coisa. Todo mundo já estava meio certo que o terceiro exército passaria para o lado do golpe. Né? Aí ficamos assim, durante o dia 31. E aí me ocorre um negócio assim, que está aí nesse livro que você mostrou, que é o seguinte. Meu pai costumava fazer umas audiências públicas, salvo engano, era cada 15 dias, uma coisa assim, que ele tinha trazido da prefeitura e já tinha sido feita por Pelópio Silveira quando era prefeito do Recife. Né? A audiência pública era audiência pública mesmo, ficava aí sentado e as pessoas faziam a fila e falavam com ele pessoalmente, entendeu? Direto. Né? É preciso que se diga também que Pernambuco se tornou um estado, tornou-se um estado assim, com governo progressista, porque Recife liberaram a eleição direta do Recife alguns anos atrás. Então, os votos de esquerda eram todos concentrados no Recife, que não podia eleger o executivo, e se dispersavam com relação ao interior. Quando a prefeitura pôs-se eleger um prefeito, Pelópolis se elege logo, e houve assim, uma sucessão de duas prefeituras progressistas e muito bem administradas, quer dizer, com a direção popular bem, muito definida, duas pessoas que tinham assim, uma cabeça meio de engenheiro, que eram muito práticas, assim, soluções populares e tal. Um apoio grande da classe média também, porque também cuidou-se enfim, da limpeza da cidade, coisas assim que serviam para todo mundo. Né? Então, quando meu pai ganhou para governador, ele ganhou com a diferença de 14 mil votos, e isso porque teve uma votação enorme. Esse. Ele perdeu fragorosamente no interior. De tal maneira que, por exemplo, naquelas regiões da zona do açúcar, ele fazia comícios enormes e perdia a eleição, porque a população ainda era perto de 60% analfabeta. Bom, isto dito, a história tem um pouco de relação com isso, porque eu ficava com ele, eu devia ter já 17 anos. Eu ficava com ele e outras pessoas também, e ficava em torno dele durante as audiências públicas, e ele encaminhava as pessoas que recebiam quando tinha alguma possibilidade de solução, porque todo mundo ia lá pedir dinheiro e emprego, que eram duas coisas que não existiam. Né? Mas muitas vezes ficavam satisfeitos só de ver o governador pessoalmente, assim. Mas, no caso, ele mandou um camponês, né? Me lembro assim que era um branquelo, assim, e o camarada me contou a seguinte história, que ele Pernambuco, porque era o Nordeste exportava açúcar, o açúcar do Sul era para o interior, era para o Brasil interno. Quando houve o bloqueio de Cuba, aumentou muito a demanda por açúcar do Brasil. Então, terras que eram arrendadas para moradores, pelo senhor de engenho, que já não plantavam tanta cana, foram reocupadas por esse senhor de engenho. Quer dizer, esses caras tomavam as terras de camponeses que eles tinham tido contratos verbais, obviamente, de meação com isso. E esse camponês tinha um contrato, ele estava lá 10 anos nessa terra, e a prova assim, que ele tinha a terra dele era, ele estava há muito tempo, é que ele plantava laranjeira, né? Então é uma prova que tinha já uma cultura assim, de longo termo, tal. E ele disse para mim que o camarada tinha quebrado a cerca dele e tinha soltado o gado na roça dele. E então isso era um caso, a gente, isso era mais fácil porque era contatava-se lá a polícia, o centro da polícia, procurava um cara da polícia local que fosse simpático, alguma coisa, porque também tem isso, né? O aparelho do Estado não era também muito, nem sempre muito confiável. E foi. Eu sei que esse camarada, e aí era nas terça-feiras, era nas terça-feiras. Quando eu desço, tá todo mundo, eu desço uma hora lá no jardim, isso se fazia no jardim, e as pessoas entravam livremente. Então, quando eu desço, eu encontro com esse camarada. Era uma terça-feira, né, 15 dias depois, uma coisa assim, a segunda vez que ele ia lá, e ele esbarra comigo. Ele viu que a arrumação não estava, ele não tinha, não estava uma arrumação de ser, de receber pessoas. Ele olhou para mim e disse: doutor, o homem mandou derrubar todas as minhas laranjeiras. Esse negócio eu não vou esquecer nunca. Eu me lembro do cheiro desse centro. Ele tinha um chapéu de massa assim, suado, um tipo sarará, como a gente chama lá, não é? Sardento, né? Isso aí foi uma coisa que me impressionou muito. Bom, quando chegou, em algum momento, aconteceu alguma coisa também que para mim foi muito especial, assim, foi a chegada de Celso Furtado. E aí o contexto é o seguinte: Celso Furtado, ele era o superintendente da SUDENE, muito respeitado e tal, mas Celso, há muito tempo que não morava no Nordeste, não era uma pessoa muito assim, não faz o gênio nordestino simpaticão e falante, não é? Era um homem muito sério, assim, muito consciencioso das coisas e tal. Morava só em Pernambuco. Ele era casado naquela época, mas eu acho que a mulher dele, que era naquela época, era pesquisadora em biologia, morava no Rio, eu acho que ela ficava aqui, e ele ficava em Recife, sozinho. E ele conta, depois ele conta nas memórias esse mesmo negócio. Eu vou contar meu lado e eu depois repito o lado que ele conta, como ele conta. O meu lado é o seguinte: quando o Celso entrou, aquilo foi um impacto grande, porque o Celso recebia uma porrada firme da esquerda nessa época. Meu pai mesmo era crítico, tinha críticas a ele, e depois eu descobri que os dois tinham razão. É porque o Celso, em algum momento, eu não sei se nas memórias ou em algum dos escritos dele, ele disse que ao escolher as prioridades da política dele na SUDENE, ele tinha escolhido e privilegiar um avanço sobre as terras férteis do Maranhão, do Piauí e do Maranhão. Não iria plantar arroz, foi o que foi feito, aliás, né? E meu pai, a preocupação do meu pai era a questão social da Zona da Mata. E Celso dizia muito, nesse escrito que ele fala, não sei se foi depois do golpe, eu acho que foi depois do golpe, ele dizia muito claramente que aquilo ali não tinha solução, ele não tinha solução para aquilo, como superintendente da SUDENE. Aquilo era uma solução política nacional e tal, de outro nível. Ele estava, então, pondo lá a superintendência dele para trabalhar. Então, meu pai estava certo no diagnóstico, que ele não estava querendo se meter na Zona da Mata, e Celso tinha razões para não se meter na Zona da Mata. Mas ele chegou, e aí foi uma surpresa, né? Porque ele era, né, não era um homem que, obviamente, não aparecia muito, não me lembro, né? As pessoas nem tinham. E ficou assim, o pessoal parado, todo mundo sentindo um pouco a solenidade daqui. Aquilo era sério, quer dizer, via um cara que não tinha obrigação nenhuma estar ali, né, que podia ser simplesmente se autodeclarar tecnocrata, né, um técnico, economista, que vê, né, que tinha trabalhado nas Nações Unidas no Chile e tal, que foi fundador do BNDES e tudo isso, que não tinha nada a ver com política, e que estava lá. O Celso conta esse negócio, é muito, muito interessante. Ele conta que quando ele saiu, ele fechou lá o escritório e ele falou assim: o que é que eu vou fazer? E só tinha o motorista. Ele disse: o que é que eu vou fazer? Eu vou para o aeroporto, ir embora daqui, deixar essa coisa aqui, né? Não. Então disse: não, eu vou para o último, para o lugar que representa, digamos, a legalidade, né? A legalidade do sistema, que é o lugar hierarquicamente mais adequado assim, para isso, mais identificado. Assim, como... Então ele foi para lá. E então os três ficaram meio engatados: o Celso Pelópio Silveira, que estava lá, e que era prefeito eleito do Recife, e o Celso. Eu me lembro outra cena assim, que eles estavam sentados, Celso e meu pai estavam sentados numa dessas marquesões assim, de palhinha, sabe, que existe nas casas assim, estavam sentados os dois assim, de repente chega o chefe, chega o chefe da Casa Militar, um coronel Sobreira, e diz assim: Zorraio está havendo um problema sério. Já está, sim, assim, desculpe. Nesse ínterim, nós já estamos, desculpe, nós estamos agora falando do dia primeiro. O exército já tinha cercado, desde a manhã cedo, já tinha começado a cercar o palácio do governo. E numa manobra muito especial, porque você conhece aí o palácio do governo, ele tem uma espécie de proa como um navio, assim. Então você vê um lado do rio e o outro cerca o palácio. Eles cercaram, tinha tropa de um lado do rio e do outro lado do rio, eles se encontraram. Atravessaram as duas pontes e cercaram o palácio. Então, o coronel sobre esse, houve um incidente lá, está havendo um incidente entre um oficial do PM e um oficial do Exército, e eu estou preocupado que aquilo ali pode. Aí meu pai levantou-se, se eu vou lá. Aí, e aí o Celso pegou assim no braço deles e disse assim: você não vai só, não. E os dois saíram lá e resolveram o negócio. Essa dimensão foi uma coisa que me marcou muito. Outra coisa muito também impressionante, e agora, comparando essa situação agora, né, que o sujeito que para dar o golpe de Estado sai do país, hein, inova e tem um golpe de Estado. Ele sai do país e tem uma espécie de exílio preventivo também, né? E o outro que entrega os amigos todos e tal, quando vão prendê-lo, chora, né? E desmaia. Então, quer dizer, eu posso dizer para você o seguinte: olha, todo mundo estava muito tenso, né? Muito tenso, tinha umas 50 ou 60 pessoas lá dentro, as mais variadas. Obviamente, muita gente do secretariado, muita gente não pôde entrar, porque, como o exército ocupou de manhã cedo, não puderam mais entrar. Então, quem estava lá dentro era o pessoal que estava de véspera, né? E ficou cercado no palácio. Então, ninguém, todo mundo estava assim. Eu não vi nenhuma pessoa ter uma atitude assim nem de bravata, nem de covardia assim, notável, sabe? Ou de destempero, né? Isso também me impressionou muito. Em dado momento, meu pai telefona para o Rio de Janeiro, para o Palácio das Laranjeiras, que era naquela época ainda o palácio onde ficava a presidência da República, também quando o presidente ficava aqui, né? E atendeu a Abelardo Jurema, que era o ministro da Justiça. Abelardo Jurema era o ministro da Justiça. Paraibano, então. E do lado do Abelardo Jurema estava Tenório Cavalcante. Tenório Cavalcante, Deus sabe por quê. Ele estava ali naquela hora e pediu para
O
falar
homem
com
da
meu pai, eu
Lurdinha,
me lembro.
só para lembrar quem é Tenório Cavalcante, né? O homem da
Sim.
Lurdinha, né? O...
Isso, o homem da luzinha. Então, ele pediu para falar com meu pai. Eu me lembro que meu pai fez uma piada. Quer dizer que agora nós estamos garantidos, né? Estamos aí, você chegou, você aderiu ao nosso lado, nós temos um sistema de segurança azeitado ainda, ele riu. Mas então, logo depois, ele redigiu um manifesto. Esse manifesto até existe. Esse manifesto foi gravado, é por isso que ele tem até um tom assim meio pouco de improviso, porque foi escrito e era para, teoricamente, era para sair em fitas gravadas, né? Que iriam ser distribuídas num eventual rede da legalidade que não chegou a se formar, né? Então, nós depois recuperamos isso. Eu vi ele falando, ele escrevendo esse discurso, que foi revisado pelo Chico Oliveira. O Chico Oliveira, o economista, né? Chico Oliveira era o segundo do Celso Furtado. Era o segundo do Celso Furtado na Sudene. Também crítico, Furtado, mas foi ele que participou desse negócio. E aí chegou, entraram, então, pouco tempo depois, ali do começo da tarde, assim por aí, entraram três militares, Dias Fernandes, que era um almirante da Marinha, eu acho que o General Castilho, e um outro militar que eu não sei quem era, não lembro mais quem era. Eram três militares, não apareceu ninguém, não tinha ninguém da Aeronáutica. Aí pediram para falar, entrou meu pai, meu pai ficou, entrou e chamou Pelópidas e Celso para, assistir a conversa. Aí depois nós soubemos que esses três tinham. Vocês dizem, olha, doutor Rádio tal, não queremos fazer nada, você pode ficar tranquilo, a sua segurança está garantida e tal, isso não é problema nenhum. Nós só queremos ter o controle da polícia e polícia militar e polícia civil, de maneira que o senhor demita os dois secretários, nós nomeamos e tomamos posse da chefia das coisas, que nós e o senhor pode ficar como, quer dizer, isso está resolvido o nosso problema, né? Aí meu pai disse que não ia fazer isso de jeito nenhum, que ia vender ou trocar o mandato que ele tinha recebido do voto popular e tal, que não ia tirar nenhum auxiliar dele nessa base e tal, e que, portanto, ele estava ali, ia ficar todo mundo lá, militares, eles que tomassem algum tipo de atitude. Eles ficaram sem, porque eles estavam naquela situação e eles não tinham ensaiado um contraditório. Não tinha uma segunda opção. Então foram embora. Saíram. Mas nós já sabíamos que então vinha. O que vinha depois era mais. Iam vir uma porrada mais forte. Aí, logo, algum tempo depois, voltaram os três e pediram para meu pai renunciar. Aí meu pai falou, minha conversa, que não ia renunciar, muito menos. Não. Então, e ele disse, então, o senhor pode se considerar preso, né? Aí meu pai disse, olha, aí eu pensei, ó, então temos um. Eu tenho um problema porque. E aí, assim, se eu posso considerar preso, e se eu. Não, não, se eu posso ser. Estou então tá fora do governo e pode ir para casa. Foi assim. E pode ir. Aí meu pai disse, eu não tenho casa, eu moro aqui. Por acaso era literalmente verdade, porque ele tinha alugado a casa nossa para esse, para o general, para o coronel Humberto, secretário de segurança, que vinha do Rio, né? E cuja família estava lá, já não ia desocupar, tirar a família do coronel. Aí meu pai, aí eles ficaram assim, ah, o senhor me desculpa, a sua família. Aí disse, então o senhor fica aqui sobre guarda, assim, nós vamos decidir o que fazer. E o pai pediu assim, olha, eu tenho aqui várias pessoas que vieram aqui, muitas delas vieram de solidariedade pessoal, alguns são familiares e tal, gente, muitas vezes, que não tem envolvimento direto com a política, mas se acharam no dever de estar presente aqui na hora e tal, eu queria que o senhor autorizasse que ele saísse, né? Que ele não tem nada com esse negócio e tal. Aí eles disseram que sim, que no momento adequado ia acontecer isso, tal, eles deixariam sair, como realmente deixaram. Eles anotaram o nome de todo mundo que estava lá, mas deixaram. E aí, nessa hora, meu pai me chama e diz que eu tenho que sair. Aí eu disse que não achava correto eu sair, porque o que eu ia fazer lá fora? Eu achava que eu devia ficar do lado dele e tal. Aí ele disse, olha, você não fica do meu lado porque eu fico impedido de assumir qualquer coisa mais séria. Eu não quero ter você, eu não quero que uma decisão minha entre em consideração, tome em consideração a sua segurança imediata. Eu posso. Ele não disse o que podia fazer, mas enfim, é que eu constrangia. A presença dele era, a minha presença era constrangedora porque ele ficava preocupado comigo e não podia ser livre de tomar. Então eu saí. Saí. Alguém me deu uma carona de jipe, né, e nós atravessamos a ponte e fomos para a Rua da Aurora, onde lá estava a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, eu conhecia muita gente da política pernambucana. Quem estava na porta, inclusive, da Assembleia, tinha um grupinho, assim, um grupo de políticos e de deputados, de políticos não parlamentares, mas conhecidos, e deputados conversando. E entre eles estava o Cid Sampaio, que foi governador de Pernambuco, e que era casado com a irmã de minha mãe. Ele e meu pai eram casados com duas irmãs, né? Na primeira mulher do meu pai, que faleceu muito jovem ainda, que era minha mãe, tá? Mas é casado. E eu conhecia ele desde menino, que era primo e amigo do filho dele. Ele estava lá. Isso também fez um efeito esquisito também, assim. Esse negócio vai ter consequências assim, pessoais mais, né? Depois eu soube que foi uma complicação enorme para o ato de deposição, porque não havia instrumento legal imediato para que aquilo acontecesse. O processo de impeachment exige o contraditório, compreendeu? A formação de uma comissão de inquérito, e não era o caso, não. Os caras estavam dando um golpe. Você estava dando um golpe de Estado, tinha que ser aquele ali, tinha que ser rápido, né? Até que um gênio jurídico lá de Pernambuco, o Zé Neves, que depois foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sentou-se assim numa máquina de escrever e teve a mesma atitude do Chico Campos quando redigiu o primeiro ato constitucional. Escreveu a seguinte frase: a Assembleia Legislativa de Pernambuco declara vago o lugar do governador de Pernambuco. Aí botou isso para votação. Eu achei isso extraordinário. Parece uma coisa. E aí, isso foi votado. Obviamente, era completamente irregular, não existia isso não era importante. Isso foi a coisa. Depois, nós fomos todos para ficamos, nós não podíamos voltar para casa, porque na casa estava a família do coronel. Minha madrasta com alguns dos meus irmãos ficaram lá, porque só hospedaram e tal. E eu fiquei com a minha tia Violeta. E a partir daí começaram a acontecer as prisões. Porque o que aconteceu em Pernambuco, no Rio de Janeiro, você tem a impressão que o golpe de Estado começou em 68. Aí todo mundo fala, AI-5, AI-5, AI-5. Lá em Pernambuco, em 68, já não existia um golpe de Estado, já estava a terra estava queimada há muitos anos, né? Todo mundo tinha sido quem ou saído, ou morrido, ou sendo preso, ou se afastado, de qualquer maneira que quiser. O terreno estava inteiramente limpo, não havia nada aí. Mas no Rio de Janeiro ainda tinha teatro, né? Liberdade, liberdade, tinha várias coisas assim, certo? E aí o pessoal pensava nisso todo o tempo. Depois que eu. É gozado, porque quando eu li com cuidado o ato número um, há pouco tempo, porque eu participei também da Comissão Nacional de Verdade, e também da Nacional e a de Pernambuco também. Mas eu. Daí também eu tenho adquirido a convicção que os militares não continuavam os mesmos, não havia diferença nenhuma. A reação deles era muito desagradável, era uma coisa muito. Era ofensiva, era muito, muito, muito esquisita. Mas aí quando eu li com cuidado o ato número um, eu vi que era um negócio. Eu acho que eu nunca vi um ato tão perfeito em matéria de. Porque é um ato que destrói o aparelho jurídico e recria o aparelho jurídico brasileiro inteiro a partir do ato número um. Ele faz depender a Constituição de 46 do ato número um. Então, ele reinventa o Brasil. É extraordinário. E por isso é que eles nunca queriam acabar com o ato constitucional. O ato constitucional tinha esse poder de constitucionalidade. E esse negócio, isso é escrito assim em 10 linhas. Esse Chico Campos era um arretado, como diz o outro. Como diz, ele escreveu esse negócio. O Afonso Arinos conta como foi feito isso. Que ele chegou, estavam os militares reunidos, os militares não sabiam como se guiar do ponto de vista legal. Né? Eles tinham acabado de. Eles precisavam de regra, de normas, para poder seguir. E se era a Constituição, o que que fazia, se emendava, se votava, não sei o que e tal. E então o Chico Campos, que já devia ter isso na cabeça, né, chegou, sentou-se e redigiu esse negócio assim, em uma tacada só. Isso. E é uma coisa, é um ato jurídico assim, perfeito. Tá? Mas eu acho que eu falei muito, né?
Não.
Então, o senhor falou, e aí começaram as prisões. A repressão foi, de fato, extremamente violenta, no Nordeste, em
Sim. Sim.
Pernambuco em particular. Mas antes de a gente seguir por esse caminho, vamos voltar a ele, queria tentar montar um quadro de como era Pernambuco sob o governo de Arraes. Por que o governo de Arraes acabou provocando tanto ódio na repressão, nas elites, enfim, como
Sim.
era, antes de a gente seguir para a questão das
Não,
prisões,
tá, não,
como
não, não,
era o
eu acho que é
governo?
mais importante. Eu acho que
Como era
como
o governo
registro
Arraes?
histórico é mais exato. Você imagina que foi um governo que durou pouco mais de um ano. Não é isso? Começou no começo de 63, né? A eleição foi em outubro de 62, ele começou em janeiro de 63. E terminou o 1º de abril de 64. A prefeitura tinha sido muito uma coisa muito animada. Foi feito a criação do Movimento Cultura Popular. Meu pai teve várias iniciativas assim astuciosas do ponto de vista de soluções baratas para bairros populares e tal. Ele era muito apreciado lá, né? Era um cara que ficou muito popular por causa disso, por causa da administração dele, inclusive também administração em bairros de classe média alta também. No governo do Estado, emerge de maneira forte a questão da Zona da Mata, a questão dos sindicatos rurais. E por quê? Por uma razão muito simples, porque o salário mínimo passou a valer na zona mata na zona rural naquele período. O salário mínimo não era válido antes na zona rural. Então foi decretado, o salário mínimo passou a nacionalizou-se, valia para qualquer brasileiro, e o governo do estado tomou por bem reforçar essa norma, né? Isto era um negócio doido para os proprietários de terra, né? Isso criou uma palavra de ordem e uma reivindicação única muito forte para os sindicatos. Era uma solicitação de uma coisa legal, né? Simples, né? De apelo sindical, tanto que, por exemplo, os sindicatos rurais, eles logo ficaram muito mais fortes do que as ligas camponesas, porque as ligas camponesas, ela favorecia aquele meu camponês lá das laranjas, era o candidato perfeito para as ligas camponesas. Ele tinha um pedacinho de terra, não é isso? Ou ele almejava aquele pedacinho de terra periférica, ali da coisa, ele queria posse daquilo ali. Agora, o operariado da cana-de-açúcar, que é numerosíssimo, né? Estava querendo não somente salário mínimo, mas 13º mês, que isso aí era o abuso dos abusos. Isso aí era o abuso dos abusos. Então, é um negócio que começou a pipocar a crise em todos os lugares. Naturalmente, esse negócio provoca os proprietários mais marginais, né, mais periféricos, que são os caras, são, digamos assim, os mais pobres, entre aspas, e os mais toscos também, né, e que então tem uma reação muito. Para você ter razão, para você ter uma ideia de uma coisa, teve um crime terrível lá em Pernambuco, pouco tempo antes do golpe de abril, numa disputa em torno do 13º mês, havia greve. Sim, depois é o seguinte. Uma greve na cana é uma coisa seríssima. Se você faz uma greve na cana, no corte de cana, você lasca com o produtor. Compreendeu? Não tem, você não pode. Aquilo ali tem que ser cortado e tem que ser beneficiado. Não, não, não é uma fábrica de automóvel que pode passar um mês fechada e depois você recomeça a fazer o mesmo atual que você estava fazendo. Né? Então, esse negócio era uma pressão danada também em cima do pessoal. Né? E os caras e os sindicatos sabiam de todas essas coisas. Né? Entre outras coisas, e um pouco antes desse processo ter se identificado, mas já nesse período, foi organizado, mediado pelo governo de Pernambuco, um pacto, o Pacto do Campo. O Acordo do Campo. Esse negócio foi uma das coisas mais... Eu acho que foi uma coisa mais sensacional que eu já vi na vida. Eu acho. Nunca vi um negócio desse. Qualquer coisa, qualquer pessoa que diga que aquilo ali era uma simples política de transmissão de renda ou coisa desse tipo, é uma besteira. Quer dizer, aquilo ali, do ponto de vista assim, da dignidade do homem trabalhador, é um negócio... Os sindicatos camponeses sentaram-se na mesa do Palácio do Governo, de um lado, e os usineiros do outro. E foram discutir os salários, porque aquilo ali, o salário mínimo, ele tinha que ser também desdobrado nos tipos de tarefa de corte de cana que havia. Né? A corte de cana, como tinha um grau de dificuldade dado o terreno, o tipo de estação que estava sendo cortada e tudo isso, tinha um preço diferente. Então, o salário mínimo para ter o 13º mês tinha que ser ajustado em número de horas de cada um daqueles serviços. Precisaria, então, de uma espécie de planilha, que não existia naquela época, uma espécie de planilha detalhando o valor de cada um daquele trabalho. Esse negócio durou uns 3 dias. E teve uma cena que eu não assisti, essa cena meu pai contava, que é muito engraçada. Teve uma cena que era uma hora lá que tinha um tipo de corte de cana que se fazia com determinado tipo de posição de corte que era mais pesado, né? E não tinha um nome. As pessoas sabiam o que era o corte. Aí o camponês levantou-se assim, e fez o corte de cana mimicamente. E todos os proprietários reconheceram o corte de cana. Que é um negócio para isso, é uma coisa para filme, né? É uma cena de programa de filme. Então, houve também esse período que abriu uma certa esperança nesse negócio. Vamos, né? Vamos levando aí, empurrando aí com a barriga e vamos ver como vai ser essa coisa, o que vai dar no futuro. Isso aí. Mas quando a coisa começou a ficar muito. Nacionalmente também começou a complicar e tal. Jangular teve em Recife. Foi uma grande recepção, né? Também uma das coisas mais impressionantes que você via assim centenas e milhares de pessoas de camponeses destilando com facão na mão na maior tranquilidade, paz total, não houve nenhuma quebra-quebra, não houve nada, nada, nenhum negócio impressionante, né? Uma coisa assim, bonita mesmo de ver. Quando já estava no fim, começou a ver se multiplicar os incidentes mais horríveis. Né? Um deles é esse que eu vou contar agora, que é o seguinte: numa discussão do 13º mês, já atrasado, de 1963, num engenho, determinado engenho, tinha um sindicato, e esse sindicato tinha um grupo trotskista que tinha mandado lá os representantes lá para Pernambuco, e os caras andavam lá, que entraram lá no meio eram uns 10 pessoas somente. Mas por acaso tem algum deles lá, esse cara morreu, que foi assassinado. Estava lá no sindicato. O dono do engenho mandou um bilhete para o sindicato, estava reunido do sindicato, decidiu o que fazer para cobrar o 13º mês. O dono do engenho mandou um recado dizendo: olha, vocês venham receber o dinheiro. Já eu consegui o dinheiro para pagar o 13º mês, está tudo certo. Né? Vocês venham aqui. Tem o delegado do trabalho, que eu também convidei, para que as coisas ficassem tudo nos conformes, tudo direitinho e tal. Então, vocês podem vir. Aí houve uma votação lá e tal, e resolveram ir para receber o dinheiro. E foram em procissão, né? E quando chegaram na porteira do engenho, foram recebidos a bala e mataram 13 camponeses desse jeito. Desse jeito. Essa história eu li depois, o desenrolar dela na Comissão da Verdade de Pernambuco, porque o procurador, coitado, que era um procurador, o promotor, que era um promotor jovem, fez um inquérito sério com relação a esse negócio. Os donos do engenho fugiram. E logo depois houve abril 64. Eu sei que prenderam o promotor, torturaram muito, demitiram, obviamente. Enfim, foi um negócio terrível, assim, quer dizer, mas isso. Então, quer dizer, o sério mesmo, o grave mesmo, que provocava era a mobilização de massa, né, de uma classe operária rural, com a reivindicação precisa, organizada em sindicatos, um deles, por exemplo, o Gregório Paspalho e tal, mas havia também padres organizando sindicatos também. O padre Crespo, o padre Melo também, que organizavam sindicatos. Havia sindicatos também organizados por operários. É muito interessante quando meu pai volta, que encontra alguma dessas pessoas, filhos, né, de gente dessa época e tal. Enfim, esse negócio é que criou uma situação, um negócio. Eu me lembro que meu pai. Eu tive uma discussão a ver com ele, não sei o que, na Argélia já, e ele fez uma. Me contestando assim, diz assim: se você não sabe o que é, e não sabia mesmo, você não sabe o que é ter a responsabilidade, né, de monitorar, de ter a responsabilidade e o poder, né, diante de um conflito desse tipo. Porque você. E que um grupo confia inteiramente em você. Né? Então você. Se você puder levar aquele agente toda à morte. Né? E não é uma decisão simples de tomar, porque a gente não tinha chance de ganhar, não havia nem esse tipo de cálculo, mas enfim. Mas enfim, Era um negócio complicado, porque eu sabia que eu não tinha condições de manter a ordem em nível tal que garantisse a integridade física dessas pessoas, né? Desse brasileiro. Então, era uma situação muito complicada mesmo. Mas aí ele
Quer dizer,
ficou muito isolado.
você está nos
Sim.
contando, então, que essa mobilização, sim, dos sindicatos rurais, que tinham, na verdade, essa massa de trabalhadores, que alguns até apontam como teria mais força política do que o operariado aqui no Sudeste, naquele momento, em 64, dado o volume e essa pressão toda, você diz que isso é mais importante até do que a discussão da própria reforma agrária. E, falando desse peso político todo dos trabalhadores rurais, não houve uma resistência vindo desses setores que foram totalmente trucidados pelo golpe militar. Como é que isso aconteceu?
Sim, porque aí a primeira coisa que eles fizeram foi mandar assim foram mandar carros ocupar a zona da mata, né? Sem contar que os usineiros começaram a ocupar antes deles, né? Vários deles tinham homens, tinham segurança, tinham homens armados, aí tinha gente desse tipo. Então, não, eu não há pessoas que levantam estatísticas e tal, eu não quero levantar porque eu não sei. Eu sei o seguinte, que houve muita morte anônima nesse período, né? O contato era inteiramente cortado, todo o contato desse pessoal tinha que ser o pessoal ou através de pessoas que tivessem no like, né? Não era o caso. Ou então, da fuga em massa também dessa gente que, quando viu matando o pessoal, matando companheiros, saíram da região, né? Tem que contar também que muitos têm também uma quantidade de operários que são trabalhadores nômades, né? Boia fria, depois, que quase vem complementar a mão de obra da colheita da cana. Mas então eles ficaram, a região ficou congelada, assim, morta, congelada, compreendeu? Ninguém sabia nada, ninguém. As pessoas de esquerda não iam lá, né? A gente não tinha, não, eu não sabia, não sabia, não sabia. Depois de muito tempo é que começou a se especular o número de mortos e tal, as pessoas. Eu acho que o Cajá fez umas. Em certa ocasião, fez uma especulação em torno de em centenas de mil e tal. Eu não posso dizer, eu não posso assegurar esse negócio, não tenho condições de avaliar isso, né? Eu acho que centenas de mil, eu não sei qual é a idade do Cajá, né? Mas centenas de mil seria uma coisa, teria algum tipo de repercussão, né? Mesmo em áreas muito isoladas, né? Mas eu acho que por milhares deve ter sido. É possível que tenha sido.
Zé, então, voltemos àquela sua frase. Então começaram as prisões. O que aconteceu com seu pai, com você, nos dias subsequentes ao golpe?
Bom, aí a coisa é o seguinte: meu pai foi preso, ele a gente não sabia, durante alguns dias nós não sabemos onde ele estava, né? Talvez uns 10 dias, uma coisa assim. Aí. Até que minha madrasta, o exército designou um oficial, acho que ele era capitão, coisa assim, para fazer essa ligação. Então comunicaram que ele estava em Fernando Noronha, né? Estava em Fernando Noronha com Seixas Dória, né? Preso. Depois eu tive lá com eles dois. O pessoal da família que participava de política, todo ele saiu do Recife, praticamente, com exceção de alguns. Alguns foram presos e soltos. E eu tive um tio que era casado com a prima de meu pai, uma prima muito próxima, porque foi criada com meu pai também. Então, E esse meu tio, casado com ela, era uma pessoa de confiança do meu pai, não era uma pessoa, inclusive, politizada assim, ideologicamente, mas ele era um homem prático, assim, de comércio e tal. Então, ele funcionava muito em tarefas assim, de organização de abastecimento urbano, coisas assim. Então, esse camarada foi, porque ele era próximo de meu pai, ele foi muito torturado, né? Aí foi a primeira vez que nós tomamos conhecimento. Porque aquele espancamento do Gregório, né, que foi espetacular, não é isso? Eu, inclusive, passei no lugar, porque pouco tempo depois eu ia visitar uns amigos meus que moravam. Eu andava de pouquinho, tem poucas casas que eu andava daquele período, andava assim, de uma em duas casas, assim, e por acaso era perto, o pai dele tinha visto a cena do Gregório com a corda no pescoço e tal, sem camisa, e espancado e tal. Então, isso houve. Mas foi de tal maneira espetacular e público que não aconteceu mais, que deu uma falsa impressão que não estava acontecendo mais, compreendeu? De certa maneira. Então, aí, quando meu tio apareceu essas coisas, tipo, na nossa parte, né? Quando apareceu essa coisa do meu tio, nós soubemos, né? Soubemos pela freira do hospital, que tinham recebido. Aí foi a primeira vez que nós soubemos que tinha vindo um torturado e um torturar gente próxima. Então nós vimos que eles não estavam, que eles estavam. O negócio não tinha ali, não tinha limite, não. E aí várias outras pessoas também, que em geral as pessoas mais, né, mais ligadas assim, o pessoal das ligas, muito sindicato rural e ligas, então era pau firme, né? Era muita muita coisa, mas não, o clima todo, a cidade toda, bom, jornais todos censurados, tal, essa coisa. Tinha também um negócio curioso também, que tinha algumas, tinha várias, algumas instituições públicas, repartições públicas, mas uma da maior repartição pública que existia era a SUDENE, né? E que recebeu funcionários concursados, todos eles concursados, era uma coisa tão séria, que é tudo. E eles fizeram a limpa em várias dessas. O serviço público foi todo, né? E para algumas pessoas que eram meio, que estavam numa situação mais ambígua, eles ofereciam uma possibilidade, que era o sujeito publicar no jornal uma espécie que tinha o formato de um anúncio fúnebre, sabe? Esse anúncio fúnebre de jornal, retangular, era um anúncio fúnebre que o sujeito escrevia uma abnegação que dizia que não era comunista ou que tinha sido mal orientado, enfim, o sujeito pedia desculpas às autoridades, publicava aquilo e mantinha o emprego, né? Que foi uma coisa também, obviamente não é uma coisa tão violenta, mas é de um patético horroroso, então sobretudo pegava gente como procuradores, né? Tesoureiros, né? A gente que tinha um sentido assim da alta importância mais marcada, que é coisa assim. E aí, logo depois, se instituiu a coisa do Sobral Pinto, né? O Sobral Pinto foi advogado dele. Não era a primeira vez que o Sobral Pinto tinha sido advogado. Um ano e. Já no começo, acho que no, 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 teve no começo de 65 o habeas corpus, mas não deram o habeas corpus. Quer dizer, tiraram ele do Rio, trouxeram aqui para o Rio, para Fortaleza de Santa Cruz, onde ele ficou sem que a gente tivesse notícia durante muito tempo, algumas semanas. Então. Sabemos que ele tinha sido tirado de lá, ele com habeas corpus, né? Mas sem corresponsabilidade. Daí houve aquela série de convocações para as comissões de inquérito, né? Comissões militares de inquérito e tal. Todo dia ele era convocado e tal. Tinha que dar depoimentos de horas e horas daquele negócio. É, em várias, né, diferentes. Né? E um dia ele foi levado, ao sair da comissão, puseram ele num carro e levaram ele para um quartel. O carro ficou parado, com segurança, obviamente, e o oficial saiu para o quartel, depois voltou, aí pegou o carro de novo e levou para outro quartel. E levou assim para vários quartéis, acontecia o mesmo tipo de coisa. E ele começou a desconfiar que aquele pessoal queria deixá-lo no quartel. Né? E estavam negociando para saber se alguém aceitaria, porque, tecnicamente, né, era uma atitude de audácia. Uma, prendê-lo naquelas circunstâncias, já desobedecendo a Bescopa, ele tendo um inquérito militar, eles precisariam, pelo menos, de uma autoridade maior fazendo, mandando, que se tivesse, afinal de contas, afinal de contas, o Sobral Pinto tinha obtido do Castelo Branco a execução do habeas corpus. Então, no caso, se esse pessoal quisesse prender meu pai de novo, eles estavam indo contra uma ordem, uma decisão do presidente. Então, aí ele achou. Parou no Ford de Copacabana e o oficial quis mandá-lo para casa. Ele disse: não vou para casa, não. Aí ele disse: por que você disse? Não posso ir. Não posso ir, não sei qual a patente. Porque se eu vou para casa, acontece alguma coisa comigo, né? O senhor vai ser responsável. Então, eu prefiro ficar aqui. E aí o centro mandou levá-lo e tal. E logo depois ele conversou com o Sobral Pinto. E o Sobral Pinto disse que não tinha mais meio de não tinha o que fazer, não tinha mais meio como agir, tinha feito o que podia, e que aconselharia meu pai a pedir a se exilar, que ele ajudaria com meu pai a fazer e tal. Meu pai pediu para que teria que escrever um documento explicando por que ele se exilava. Aí ele disse: não tem problema, você deixa o documento aqui no meu escritório e assim que você se ele exilado, eu telefono para a imprensa e distribuo. E foi isso que ele fez. Sobral Pinto foi um homem notável nesse negócio. Né? Era um homem difícil, mas muito foi notável nessa coisa. Não recebia dinheiro do comunista. Sabia disso?
E aí, como é que foi essa ida para o exílio? Você acompanhou? Como é que foi esse momento e o que se seguiu?
Não, aí houve uma pequena coisa seguinte, que não havia embaixadas, porque como já tinha passado muito tempo do golpe, essas embaixadas eram todas vigiadas pela polícia, né? Para evitar que as pessoas se exilassem. Então, onde é que ele ia entrar? Não tinha embaixada. Então, eu acho que o Darwin Brandão lembrou-se que tinha um sujeito chamado Fatih Boaled, que era um argelino que tinha sido representante do movimento da Frente de Libertação Nacional aqui no Rio de Janeiro, e que ficava hospedado na UNE e tal. E que esse camarada devia, com a Argélia independente, esse cara devia ter alguma informação. Procurou. E esse camarada era o representante do governo. Era o representante do governo da Argélia aqui. Mas o centro disse assim: olha, não vai haver problema nenhum, a Constituição argelina garante o direito do asilo a pessoas que lutam pela liberdade e tal. Mas o melhor seria... chegou agora o novo embaixador, que é um homem muito mais importante, foi um combatente do interior na Argélia e tal, era um comandante de alto patente, tá, vem aqui com e ele poderá dar, ele poderá tomar uma decisão mais responsável e mais organizada. Aí eles organizaram o seguinte: eles estavam alugando uma casa em Santa Teresa, que não tinha sido reconhecida ainda como embaixada. Então, eles transportaram meu pai para lá E quando meu pai entrou para lá, eles comunicaram que ali era a embaixada da Argélia. É isso. De maneira que isso fechou por aí a coisa. Eu estive visitando e tal, eu ainda passei um ano, mas eu fiquei. Os meus irmãos menores, que ainda estavam no secundário, estavam entrando na universidade, eu fiquei na França com a minha, quer dizer, não com ela, mas assim, supervisionado mesmo por ela, por minha tia Violeta, que morava em Paris. Então eu fiquei com ela, não, nem na casa dela, fiquei, havia lá um esquema de cota, dinheiro, assim, para dar uma espécie de bolsa para estudantes asilados e tal, que eu vivi uma época dessa maneira, por lá, por Paris. Né? E daí tive uma vida toda internacional por causa disso, porque de lá, eu voltei muito tempo depois do meu pai ter voltado para o Brasil.
Você citou antes conversas que teve com o seu pai no exílio. Eu estava falando da questão da resistência, que foi a que você. Você lembra de alguma outra conversa, os temas, coisas que foram mais marcantes para você nessa convivência com ele no exílio?
Do ponto de vista mais pessoal do que político propriamente dito, né? Quer dizer, político também, porque na verdade eu já estava ficando adulto, né? E eu tinha também uma situação que me era favorável, porque eu tinha mais integração na sociedade emigrada do que ele, né? Que se exilou mais velho e tal, né? Então eu era mais integrado no mundo em que ele é exilado, isso, e tinha mais informações muitas vezes sobre coisas. Ele também estava na Argélia, estava na França e tal. Então mudou muito assim um pouco a coisa. Mas ele foi um incansável durante esse período todo, né? Ele não deixou de manter contato, tentar inventar coisas, organizar. Abrir contatos com o Brasil, receber pessoas, nós recebemos pessoas das mais diversas lá, por exemplo, o Almirante Aragão ficou lá na Argélia, né, um tempo, né? E tinha pessoas que passavam muito lá que não sabiam. Meu irmão Pedro, menor, ele nasceu por lá. E de vez em quando chegava uma pessoa assim, um brasileiro, que quando se falava dele, mesmo ele estando assim, quando ele estava, se tratava de sempre o nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, tal, nosso amigo. Não se dizia o nome próprio. E às vezes, por exemplo, eu não sabia o nome próprio dele, não sei. E aí o meu irmão, que era pequeno, chegou perto dele assim, como é o seu nome? Como é o seu nome? E aí o camarada, não me lembro mais que era, o camarada, acho que ele ficou meio encabulado de dizer um codinome para uma criança, eu não sei o que aconteceu. Aí ele ficou assim, sem jeito, e não quis responder, ficou desconversando. Aí o Pedro olhou para ele e disse: "Ah, já sei, você é nosso amigo", né? Ele já tinha percebido o processo de nominação local, né? Mas teve muita coisa assim. O Edir Niemeyer teve lá algum tempo, né, também. Havia coisas desse. E também uma coisa muito importante foi o contato que meu pai teve, isso é uma coisa que com os movimentos de liberação das colônias portuguesas, que tinham escritórios importantes, porque todos eles eram reconhecidos já como governo pela Argélia, de maneira que ele conheceu Zamora Maché, o Marcelino dos Santos, tal, que eles tudo, eles fizeram tudo um pessoal que passava lá em casa, né? O pessoal de Angola menos e tal, mas pessoal de Cabo Verde e tal, então todo esse pessoal passava muito por lá. E ele manteve um contato muito grande com essa gente toda e tal. Teve lá depois da independência, manteve vários contatos com esse pessoal. Nós somos amigos de vários deles ainda. Ele também se contata com organizações como Juristas Democratas, que todas aquelas organizações de direitos humanos e tal, de ajudas a refugiados e tal, era tudo uma cadeia de pessoas. Meu pai também era um homem de prático, assim, ele tinha um jeito de negócio, uma cabeça assim de. Que não era nada bacharelesca. Eu acho que entre, digamos assim, entre Ulisses Guimarães e o Tancredo, ele preferia claramente o Tancredo Neves, porque tinha sido ministro da Fazenda, porque entendia da administração, porque não fazia somente questões de articulação, que ele tinha um certo. Embora ele fosse muito sabido nesse negócio também, mas ele não considerava isso uma arte maior. Mas ele, então, começou a fazer negócios lá também, porque ele notou que havia a falta de determinados tipos de serviços na Argélia que os franceses tinham deixado. Era uma colônia que 1 milhão e poucos franceses, 1 milhão e 400 franceses, tinham saído da. Saído, né? Do país em poucos meses. Então, várias áreas de serviço, todos eram muito abandonados, sobretudo muito de serviços de alta qualidade, numa época, por exemplo, que a produção do petróleo estava começando e tal. E ele teve a ideia de formar um escritório de consultoria, congregando emigrados, exilados políticos de vários lugares. Porque tinha saído daquela época, tinha chilenos, você tinha gregos. Isso. Você tinha outro da América Latina também. E então, ele juntou um gente dessa também para trabalhar lá nesse negócio. Mas que ele teve assim, uma atividade muito, muito, muito variada e tal. Né? Mas, sobretudo, nessa coisa internacional, que eu acho que foi ele, por exemplo, que negociou através, isso pode parecer incrível, mas ele que abriu o caminho para que os representantes dos movimentos de independência das colônias portuguesas fossem recebidos pelo Papa, porque através do Devesô, que é de Violeta, e através de movimentos católicos que ela conhecia, tinha-se acesso direto a movimentos de direitos humanos e a associações católicas e progressistas, depois que iam até ao Vaticano e tal. E então se conseguiu. E esse negócio de ser recebido pelo Papa foi muito importante na espécie de legitimação final ali do movimento de liberação de Portugal, né? Sendo Portugal, sobretudo, um país salazarista, devoto, católico, tal, o Papa recebendo os inimigos do. Né? Do colonial e tal, fazia uma diferença. De maneira que foi mais ou menos assim, a coisa dele. Isso durou
legal.
Tempo.
Deixa eu mostrar aqui.
Essa questão do exílio é uma das marcas aí desse seu livro, que reeditado agora pela 34. Eu queria lhe perguntar sobre o impacto do exílio na sua vida, o impacto do exílio na sua obra literária.
Não, na minha vida é enorme, né? Minha vida mudou inteiramente, né? Tanto que, inclusive, porque eu me organizei para não voltar de certa maneira. Eu não, como eu não sabia se ia voltar, então, parte da razão de que eu fui para os Estados Unidos conseguir um doutorado americano, que eu sabia que isso me daria uma circulação internacional maior do que se eu ficasse na França, onde ainda teria dificuldade de naquela época, de autorização de trabalho e tal. Então, meu plano era ficar, tanto que eu fiquei como funcionário das Nações Unidas, né? Que é inclusive titularizado já, assim, permanente e tal. Então, foi o que me fez demorar um pouco a voltar. Então, essa coisa da distância, uma ligação grande com a memória, né, também, né, uma obviamente uma certa melancolia também que isso, né, produz, né. Eu acho que é muito engraçado porque tem parte do passado inteiramente coladas em mim, assim, quer dizer, as analogias com esses períodos todos se faz todo o tempo, né? O negócio um pouco também da minha geração, né, quer dizer, é sobretudo sobretudo aqueles que desapareceram, né? Porque nós fomos derrotados, inclusive o pessoal que entrou na luta armada foi derrotado, mas eles tiveram, ao ter sobrevivido, tiveram pelo menos a chance de ter sido recuperados. Pois os outros se metendo numa luta aqui desigual, né, movidos naturalmente por as coisas mais positivas que pode imaginar, que inclusive aconteceu muito de pessoas assim que nós, o Paulo de Tarso Celestino, por exemplo, que é um. Felipe oferece o livro dele ao Paulo de Tarso, que é do nosso grupo em Brasília, era o mais pacífico, mais. Ele tinha uma espécie de humor de capial goiano, que ele bancava o covarde. Então, todas as coisas que ele ia, ele sempre tinha mais medo. Foi o cara que entrou no grupo de Marighella e terminou, coitado, sendo assassinado. Essa também marca esse negócio. Corresponde também, que é um período mais complicado também, que é o negócio, uma certa conhecimento do conhecimento com o socialismo real, né? Nisso. Também não foi. Que não foi fácil, né? Porque isso aí complicava até muitas vezes o diálogo com os meus amigos aqui, né? E ficaram muitas vezes ainda em torno de obviamente que eu sempre eu nunca mudei de lado e tal, e sempre tive. Mas eu há um certo, certo, eu sou uma espécie de ceticismo esperançoso, digamos assim. Mas havendo uma briga, eu sempre tendo a me meter. Então. Enfim, o livro tem a história, que percorre a história, o livro, um personagem desse tipo, assim, né? Que é um que volta para o Brasil e é assassinado depois da anistia. Então ninguém sabe direito o que é que foi e tal. Isso é um caso verdadeiro e realmente eu não sei direito o que é que foi. Um dia desse eu estava conversando com alguém, aí soube da existência de gente que conheceu ele aqui depois de ter voltado. Eu vou ver se procuro saber, acompanhar essa história e tal. Mas é isso. Eu tenho. E uma proximidade grande dos meus irmãos também. Nós éramos 10, né? Uma irmã ficou aqui no Brasil, que é a mãe do Eduardo Campos, né? Ela nunca saiu do Brasil. Mas os 9 ficaram, estavam lá. Então, como eu disse, a nossa parte mesmo era nós mesmos. Né?
Ali. Tá certo. Zé, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nessa série que a gente busca remoer um pouco do passado aí, do que foi o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Agradecemos também a participação do público que acompanhou essa conversa ao vivo e que vai seguir com a gente aí pela internet a qualquer momento. Lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes das despedidas, a gente volta a palavra para o nosso convidado, para que dessa vez, sem perguntas, faça então sua fala para o povo que está aqui com a gente, a sua mensagem. Enfim, agradecemos sua participação. José, a palavra é sua.
Mas foi muito bom, né? Eu me lembrei de mais coisas do que eu pensava, na verdade, e me lembrei feliz, inclusive. Isso, de certa maneira, isso é uma riqueza que me foi dada, não foi nem sempre conquistada, mas me foi dada. Né? É sempre bom passar para outros esse tipo de coisa. Eu gostaria muito que essa... sempre que posso... eu converso com as outras pessoas sobre isso, mas sobre 64 propriamente dito, há muito tempo que eu não vinha falando. Eu estava pensando em escrever ainda provavelmente vou escrever um negócio sobre isso também, mas era tinha inclusive, porque aqui, o título não diria que era óbvio, mas é bem quase, o meu também era onde você estava no dia, no primeiro de abril de 1964. Porque você sabe que quando os franceses querem provocar os outros sobre a participação na resistência, perguntam onde é que você estava no 8 de julho, né? Que é a fala do Edu de Gaulle, para ver se o sujeito é um falso resistente, ou se não é um falso resistente. Então, eu me lembrei disso. Né? Mas e, de certa maneira, esse período agora, o último que nós passamos, foi muito ruim, né? Mas cutucou muito o meu espírito de luta, sabe? E de contato, inclusive, com o pessoal mais jovem, que isso também foi muito bom. Eu fiquei muito satisfeito de ver que com a comunicação com as pessoas e tal, ficou isso é para esse também que eu estou dando esse testemunho então. E para meus irmãos também, que muitos deles não conhecem as histórias porque eles não viram e eu nunca contei, assumindo, pensando que eles sabiam.
Legal. É isso. Muito obrigado, então. Boa noite. Boa noite, pessoal.
Obrigada,
gente. Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.